aqui que fala sobre a importância de a gente observar essa questão na nossa vida, se realmente nós somos só teimosinhos, se nós somos realmente obstinados. Obstinado é aquele que quando bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Né? Um ditado popular que diz todo velho é teimoso, porque o velho é mais cheio, o idoso, né? É mais cheio de convicções, ele acredita, enfim, mas a Bíblia diz que no meio da multidão de conselheiros há sabedoria. Então nem sempre a gente tem razão, mesmo quando a gente pensa que tem. Esse é um ponto. Outro ponto é que tudo aquilo que as pessoas falam conosco a respeito de outras situações ou a nosso respeito, é importante que a gente considere, que a gente não descarte simplesmente porque a pessoa falou e está fora daquilo que a gente acredita. É importante que a gente considere, porque às vezes no que a pessoa fala há razão, há algo que é bom que a gente preste atenção, ok? Então não deixe escapar essa informação, porque ela é muito importante. Então considere sempre o que as outras pessoas falam, mesmo que depois você descarte aquilo, mas considere, preste atenção, porque às vezes pode até ser Deus querendo falar alguma coisa com você e você está com o coração endurecido, ok? Então em 1 Samuel capítulo 15 verso 24, a palavra, não, 23, o rei Saul tinha sido orientado pelo profeta Samuel a fazer algumas coisas, mas ele não fez, o rei de Israel não fez como o profeta disse. Então o profeta fala para o rei Saul o seguinte: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Claro que depois que Deus falou isso, o Saul foi até o final da sua vida. Saul teve um reinado de 40 anos. Mas quando Deus disse para que não sejas rei, a partir dali Deus não estava mais no negócio. Deus havia levantado Saul e era para o reinado de Saul ser eterno, né? Ou ser permanente, se não eterno, mas permanente, que é eterno vinha. Depois vem o reino do nosso Senhor Jesus Cristo sobre Israel. Então o reino de Saul não podia ser eterno, mas permanente, até que viesse o verdadeiro e grande rei de Israel, que é Jesus Cristo. Ok. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós vemos aqui? Veja que ele diz que a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria, culto de ídolos do lar. Esses pecados em Israel eram repreendidos ou na forma da morte. As pessoas que eram pegas fazendo essas coisas, que eram flagradas nesse tipo de comportamento, elas eram mortas, apedrejadas, porque era algo muito sério diante do Senhor. Após a repreensão de Samuel, em vez do arrependimento, Saul procurou, primeira coisa, ele procurou, veja que ele diz, Samuel, 1 Samuel 15:24 diz: então disse Saul a Samuel: pequei porquanto transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Então veja que o que foi que ele fez aqui, ele transferiu a responsabilidade do erro dele para o povo. Ele disse: eu temi o povo. Mas por que temeu o povo? Ele era o rei. Era só ele ter dito: ninguém toque em nada, porque Deus tinha dito: ó, vocês vão lá na batalha contra os filisteus, vão lá, acabem com tudo, matem todo mundo, até as crianças. Deus mandou matar, irmãos, até as crianças, porque todas elas estavam contaminadas pelas culturas. É claro que essas crianças iam ter um bom lugar no céu, no lugar lá no paraíso, com certeza. Mas o Saul não fez. Quando ele foi e viu que havia um gado muito bonito, né? Eles trouxeram o gado. Deus disse para mandar matar todo mundo, e ele não matou o rei, ele trouxe o rei dos filisteus. Então ele desobedeceu. Aí disse: não, mas nós fizemos isso para... Nós trouxemos os animais mais bonitos para sacrificar ao Senhor. Veja o jeitinho. Irmão, Deus disse: mata tudo. Mas eles viram os animais bonitos e disseram: não, isso aqui a gente vai levar para sacrificar para o Senhor. A intenção não é interessante? Irmão, é assim que nós somos enganados. É assim que muitos cristãos são enganados. Por quê? Porque estão diante do Senhor fazendo uma coisa ao seu próprio modo, quando Deus disse, quando o Senhor falou para não fazer. Ora, se Deus disse: vão e matem todo mundo, mata os animais, mata tudo, todo ser que respira ali tem que morrer. Aí eles trouxeram o rei. Por que que trouxeram o rei? Porque, irmãos, quando os reis iam para a guerra naquela época e traziam o rei do outro país cativo, aquilo era um momento de glória. Então, o Saul trouxe aquilo não para agradar a Deus, mas para agradar ele mesmo, para ele ser reconhecido como o cara que foi lá e trouxe outro rei cativo, né? É essa a intenção. Mas aí o profeta diz: olha, o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Mas o que nós vimos aqui no Saul: ele primeiro culpou o povo, depois ele tenta manipular a situação a partir daquilo que ele entendia que era o certo, e depois ele tenta manter a aparência religiosa quando ele chama o profeta para ir com ele junto ao povo adorar o Senhor. Então, o que nós vemos é que aqui Samuel não se arrependeu, Saul não se arrependeu, mas ele tentou se auto-justificar. Então, aquele que tenta se justificar, irmão, ele não está arrependido. Quem está arrependido diz: olha, eu pequei, eu fiz errado, me perdoe. O que não está arrependido vai dizer: não, eu fiz isso porque você me prejudicou, eu fiz isso porque você me provocou, você me incentivou, ativou, atiçou a minha ira. Isso não é palavra, não é atitude de quem se arrependeu. A pessoa está se justificando. E quando Deus nos chama ao arrependimento, é dizer: não, Senhor, eu pequei. Ok, eu fiquei com raiva, fiquei, mas eu fiquei com raiva porque tem ira dentro de mim, me perdoe, né? Por ainda ter ira dentro de mim, por ainda ter ódio dentro de mim. Essa seria a... Porque, Senhor, dentro de mim ainda tem egoísmo, ainda tem autossuficiência, ainda tem esse desejo de autoexaltação. Era reconhecendo as deformidades dele, mas não transferindo para os outros a culpa ou a responsabilidade pelos seus erros. Infelizmente, irmãos, muitos de nós se comportam dessa forma nos nossos dias. Muitos de nós reconhecem que erraram e vão diante de Deus se justificar. Mas essa pessoa não encontra lugar de arrependimento diante de Deus, porque ela foi lá se justificar e não pedir perdão por estar arrependido. E isso faz muita diferença. Né? Se você lê esse capítulo 15 de 1 Samuel, você vai ver que Saul, e também um pouco mais para trás, do 12 para até aí o 15, você vai ver, tem muitas aprontações aí do Saul, de coisas que ele não deveria ter feito, que Deus disse para ele não fazer, e ele fez do jeito que bem entendia. Então nós vemos na história de Saul 5 erros de rebelião importantes. E aí nós vamos ver quais são esses erros. Primeiro, ele usurpou a função sacerdotal e ofereceu sacrifício indevido. Ele tomou o lugar do profeta, que o profeta era quem fazia sacrifício. Ele foi lá e fez. Ele desobedeceu a ordem de Deus contra os amalequitas. Ele tentou justificar o seu pecado em vez de se arrepender. Ele depois começou a perseguir Davi, porque Deus tinha levantado, ungido Davi como rei, e ele queria matar Davi. E ele ainda mais no final da sua vida, ele consultou uma médium, uma mulher feiticeira, praticando a feitiçaria. Esse homem era um homem que poderia ter tudo, ter conquistado tudo na vida, mas jogou tudo fora por causa da sua obstinação, por causa da sua teimosia, por causa de querer fazer ao seu próprio modo, como bem entendia, e não como Deus queria que ele fizesse, né? Ele fez do jeito que entendeu que seria o melhor, mas Deus estava dizendo, Deus estava dando um caminho, Deus estava dando uma direção para ele seguir, e ele não seguiu. O fim dele foi triste. O fim dele foi triste, foi ele caiu em cima da própria espada por conta própria, para não deixar que o inimigo matasse. Ele tentou se suicidar e foi, depois uma outra pessoa teve que completar o serviço. Tudo desde os primeiros momentos do reinado até a sua morte, ele não fez as coisas como deveria fazer. Por quê? Porque era uma pessoa obstinada. Era uma pessoa teimosa. O segundo ponto que é importante a gente ver é que a teimosia cega o entendimento espiritual da pessoa. Em Provérbios 12, 15 diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Foi o que Saul não fez. O profeta disse para ele fazer de um jeito, ele fez como bem entendia. Veja que aqui está dizendo: ele é reto aos seus próprios olhos, ou seja, Saul achava que era certo, que era correto fazer do jeito que ele bem entendia e não do jeito que o profeta de Deus estava falando. E se deu mal. Em Provérbios 29:1 diz assim: o homem que é muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura. Irmãos, o que é a cerviz? Cerviz é essa parte de trás do pescoço, onde está a parte da coluna que liga o ombro, aqui a parte dos ombros, à cabeça. Isso é a cerviz, é a cervical, né? Então ele diz que o homem que endurece a cerviz, ou seja, que ele não tem humildade, ele é orgulhoso, é soberbo. O fim dele é esse, é ser quebrantado de repente. Foi o que aconteceu com Saul. Terceiro ponto: a obstinação gera um coração insensível à voz de Deus. Então, em Hebreus 3, 7, 8, diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. No Salmo 81, do 11 ao 12, fala assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Andaram segundo os seus próprios conselhos, e aí se deram mal, né? Essa é a verdade. Quando as pessoas escolhem andar no seu próprio entendimento, fugindo do conselho do Senhor, daquilo que eles sabem que Deus quer que eles façam, que Deus está falando e ele está sabendo que é Deus, mesmo assim ele despreza, irmão, o fim não vai ser legal, o fim vai ser triste. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos de Deus e não colocamos em prática, porque isso traz problemas sérios para a nossa vida. Quarto ponto, é muito importante isso aqui, irmãos. a teimosia é escolher o próprio caminho em vez do caminho do Senhor. Em Isaías 30, verso 1, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças que não vêm do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então veja que os filhos rebeldes executam planos que não são planos de Deus, eles são os seus próprios planos, e findam por acumular mais pecados na sua vida, findam por prejudicar muito mais ainda a sua vida. Desculpe. E isso, irmãos, essas coisas são muito importantes a gente considerar. Por quê? Porque às vezes a gente está perdendo oportunidades de Deus na nossa vida simplesmente por causa da teimosia, por causa da vaidade, do orgulho, da soberba, né? Da obstinação. Vamos para frente então. A teimosia impressiona o homem, mas desagrada a Deus. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas as pessoas não ligam para isso. Veja que Deus está dizendo: pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pronto, aqui está a sequência de uma vida vitoriosa. Mas as pessoas querem fazer os seus próprios planos, as pessoas querem andar nos seus próprios caminhos, fazer aquilo que elas acham que é correto. Já vi muitas vezes pessoas falando: não, mas eu não entendo desse jeito. Você está falando, a gente está falando a mensagem de Deus e a pessoa está dizendo: não, mas eu não entendo desse jeito. Ou seja, eu tenho o meu próprio pensamento e é de acordo com esse meu pensamento que eu vou aceitar ou não o que você está falando, mesmo que você esteja falando apoiado na Bíblia. Irmãos, a gente encontra muito isso, muito, mas muito mesmo. Então é uma pena, porque a pessoa não para, não faz aquilo que eu disse lá no começo. Olha, irmão, tudo que alguém, mesmo que você não concorde com aquela pessoa, mesmo que você já saiba que ela tem uma visão diferente, é importante a gente considerar o que ela está falando. Porque pode ser que tenha razão no que ela fala. E se tiver razão, é racional, que é recomendável que a gente preste atenção naquilo. Ok? Então vamos seguir. O remédio divino para a teimosia é um coração quebrantado. Irmãos, isso aqui é muito, mas muito, muito importante. O Salmo 51, verso 17 diz: os sacrifícios para Deus não são o espírito quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. São o espírito quebrantado. Eu não sei de onde que eu arrumei esse não aqui. Mas vamos lá. Repetindo: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Não desprezará. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Quando a pessoa se arrepende, reconhece o seu erro e pede perdão, irmão, Deus não vai negar perdão para quem realmente está arrependido. E não importa o que a pessoa fez. Por isso eu digo a você, quando eu falo, irmãos, aqui da necessidade de prestar atenção, é sobre isso também que eu estou falando. Sabe por quê? Porque tem muita gente que é tão pecadora, ou já fez pecados, cometeu pecados tão graves, que elas dizem no seu coração, elas imaginam que aquilo foi tão grave que Deus não perdoa. Mas eu quero dizer a você, se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer que esse é um engano de Satanás. por mais cruel que você tenha sido, por mais complicado que você tenha sido, por mais pecado que você tenha cometido, Deus, se ele encontrar arrependimento genuíno, verdadeiro no seu coração, ele lhe perdoa. Ele lhe perdoa. Estou lhe dando certeza, convicção pela palavra de Deus, que se você se arrepender verdadeiramente, não importa o que você tenha cometido, Deus perdoa. Ok? Deus perdoa. Vamos continuar. O chamado de Deus para o teimoso é retorno e rendição. Retorno e rendição. Em Isaías 55, verso 7, diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então aqui, amados, nós vemos Deus chamando, né, ao arrependimento, chamando à rendição, chamando a uma reconciliação. Veja, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Está dizendo, ó, Deus vai se compadecer se você se converter, mudar de prática. Se arrepender verdadeiramente, né, pedir perdão ao Senhor, claro que será perdoado. Porque ele é grandioso em perdoar. Que maravilha, né, irmão? Que maravilha. Devemos olhar também, irmãos, para Jesus. Jesus foi o nosso exemplo maior. Jesus foi obediente. Em Jesus não encontramos rebeldia, não encontramos obstinação, não encontramos determinação para fazer aquilo que o Pai tinha mandado, que é diferente de ter determinação ou obstinação para fazer conforme o seu próprio conselho, né? Ou conselhos que não estão alinhados com a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Filipenses 2:8 que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o que foi que Jesus fez? Ele simplesmente veio e cumpriu o seu mandado. Ele simplesmente obedeceu, fez como o Pai tinha dito, e pronto, está cumprido. Agora eu vou voltar para o Pai, porque a minha missão está completa. Né? Essa é a visão. Temos que ver em Jesus o nosso exemplo. Entender que Jesus é a nossa fonte de inspiração, porque ele não pecou, nele não foi encontrado mal algum. Interessante, né, irmãos? Finalmente, irmãos, a teimosia impede milagres, rouba bênçãos, destrói relacionamentos e afasta o coração da presença de Deus. A cura começa com reconhecer, arrepender-se e render-se totalmente ao Senhor. A pergunta que eu faço é: será que temos sondado nosso coração para comparar nossas atitudes com a lei de Deus? Será que o Senhor tem aprovado nossas ações diante deles? Será? Fica a pergunta. E que Deus abençoe você. Que Deus te ajude, ou nos ajude. Temos sempre que orar, irmão, no sentido de dizer: Senhor, sonda o nosso coração e vê se encontra em nós alguma coisa errada, e nos ajude a sair de lá. E o meu desejo é que assim seja com você, que toda obstinação caia por terra, saia da sua vida, que toda teimosia, e que você aprenda a ter, com a ajuda do Espírito Santo, um verdadeiro coração de servo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus, e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça. Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor, teu amor que não.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
18 horas e 34 minutos.
Castigo, tudo é
boa.
Saudade que eu sinto de você, dói no meu peito, não consigo te esquecer. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo a falta de você. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo falta de você. Sem você nessa cama eu não durmo, amor. Sem você nessa cama eu não vou me deitar. Sem você nessa casa eu não entro, amor. Sem você nessa casa eu não posso morar.
Volte, amor. Vazia, meu peito tá apertado, sentindo falta de você. Volta logo, vai.
Quanta saudade que eu sinto de você, dói no meu peito, não consigo te esquecer. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo a falta de você. Na minha casa eu sinto um vazio, na minha cama eu passo frio, sentindo a falta de você. Sem você nessa cama eu não durmo, amor. Sem você nessa cama eu não vou me deitar. Sem você nessa casa eu não.
Horas e 41 minutos.
Como eu quero mais. Eu quero tudo de novo. Olhos nos olhos, queimando de tanto desejo. Eu quero sempre mais. Ah, como eu quero mais. A roupa que eu quero vestir essa noite.
18:45.
A noite inteira pingando suor, no esfregar, no rebolado, no gingado da morena. A gente faz levantar o pó, vai soponeiro, mete a mão no pole. Esse forró gostoso não pode parar, que eu agarro na cintura da morena. Rebola pra lá, rebola pra cá, que eu agarro na cintura da morena. Rebola pra lá, rebola pra cá. Como é gostoso cair no forró, aqui ninguém fica dançando só. Eu vou passar a noite inteira nessa brincadeira até raiar o sol. Por isso eu vou passar a noite inteira nessa brincadeira até raiar o sol. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso, safado, teimoso pra me provocar. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso que me deixa louco querendo te amar. Nessa brincadeira até raiar o sol. Por isso eu vou passar a noite inteira nessa brincadeira até raiar o sol. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso, safado e teimoso pra me provocar. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso que me deixa louco querendo te amar. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso, safado, teimoso pra me provocar. Vem, vem que é bom. Rebola, requebra, remexe, se esfrega, se enrosca comigo de um jeito gostoso que me deixa louco querendo te amar.
Senta e conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça, a dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de encosto. Senta e me explica tudo que a vida me fez. Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos meus planos. Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão, dedilha um samba enquanto eu afino o coração. E juro, não olho pro nome dela gravado na mesa, e deixo um segundo alegria enganar a tristeza. Desce mais uma cerveja bem gelada, seu garçom. Essa rodada é por conta da casa do patrão. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria a tristeza enganar. Puxa a cadeira, senta e conversa.
conversa com um velho amigo. Há muito tempo preciso contar todo o meu castigo. Mas veja que graça, a dor estampada em meu rosto e as sombras da noite que hoje me servem de imposto. Senta e me explica tudo o que a vida me fez. Às vezes nem quero pensar, mas me fica o talvez. Veja que eu aparento bem mais uns 10 anos, e as mágoas do tempo acabaram com todos os meus planos. Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão, dedilha um samba enquanto eu afino o coração. E juro, não olho pro nome dela gravado na mesa. Segundo a alegria, enganar a tristeza. Desce mais uma cerveja bem gelada, seu garçom, que essa rodada é por conta da casa do patrão. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria, a tristeza enganar. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria, a tristeza enganar. Eu hoje só tenho os amigos de bar, e deixo essa falsa alegria, a tristeza.
Amor é tão difícil conviver com outra pessoa, e ter paixão recolhida é curtir amor à toa. Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói. Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói. E você em minha vida, tá difícil te esquecer. Por favor, amor, me liga.
Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói. Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói.
Perdido nos descaminhos, pensando em encontrar alguém que possa me fazer bem. Mas amor é tão difícil conviver com outra pessoa. Viver paixão recolhida é curtir amor.
ter você em minha vida. Tá difícil te esquecer. Por favor, amor, me liga.
Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói. Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói. Me telefona, quero ouvir a tua voz. Me telefona, a tua ausência me corrói.
Sucesso, Jean Giovanni, Bruno Marrone,
nós.
Eu marco de sair com alguém, em cima da hora eu cancelo, porque eu sei que vai virar terapia. Eu vou falar a noite inteira de você no boteco. Já que você não quer voltar, com alguém, posta foto bebendo, faz eu achar que cê é a pior ex do mundo, que não vale essa água que meu olho tá perdendo. E aí? Me faz te odiar pra ver se eu te esqueço, esqueço. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém. Te odia pra ver se eu te esqueço, esqueço, esqueço. Me faz te odia pra ver se eu amo alguém. Pra ver se eu amo alguém. Arrancando a minha boca o vermelho do seu beijo, beijo, beijo. Pra ver se outro batom borra minha boca também. Me faz te odiar pra ver se eu te esqueço, esqueço. Me faz te odiar pra ver se eu amo alguém.
Certa,
18 horas.
Viu alguma mentira minutos. Sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. O governo do Acre trabalhe para cuidar das pessoas.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Em 2026, as rádios públicas do Acre chegam com tudo. É notícia em tempo real, é música que combina com o seu dia, é emoção no esporte, cultura, serviços e muita interatividade. Aumenta o volume. Aldeia FM Difusora Criana, o rádio que acompanha o seu ritmo, fala a sua linguagem e está com você em todo lugar.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Recife!
Quando você some assim, queria não pensar que vai voltar.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Forró Cidade Sertão. Apresentação Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende.
aqui, chegandinho pra você comer o seu nosso programa Forró Cidade Sertão, de segunda a quinta-feira, aqui pela sua Rádio Difusora Criana, Ondas Médias, e também pela Rádio Difusora de Feijó, a rádio também conectado com a gente, a Rádio Aldeia FM, lá de Chapuri. As demais conexões com a Rádio Brasil Sat em Souza, na Paraíba, sistema satélite, frequência modulada, e também com a Rádio Talismã Web, pra você que está ligado com a gente. O nosso boa noite, mas boa noite mesmo, com a apresentação desse amigo de vocês, Ivan de Carvalho, a administrativa, Francinei Dias, Departamento de Jornalismo, Damião Viana, direção geral de Jefferson Dourado, lá no transmissor, comandado pelo Zé Costa, o setor técnico, comandado pelo Cabeça Branca, o Rubemar Tavares, e toda a turma boa da TI, comandado por ele, o Antônio José Macedo, Toim. Festa já começou, macho véi, e estamos aqui para você com muita alegria pela sua Rádio Difusora Criana, diretamente dos estúdios na Avenida Benjamin Constante, 1232, centro da cidade. Estamos no centro da cidade, aqui da capital acriana, terra das mulheres bonitas e dos cabra macho, que nem o Ivan de Carvalho, hein? E aí, tá tudo belezinha? Tá tudo bem? Preparado pro final de semana? O que você vai fazer, hein? Tem muitas novidades aí, né, para acontecer. É isso aí.
Vai até o sol raiar, esses velhos assanhados querendo as novas pegar.
Sábado que vem tem aí pra você nada mais nada menos do que exatamente a marcha pra Jesus aqui na nossa capital acriana. Muitas coisas acontecer. É isso aí pra você que está ligado com a gente na C40, C90, a C745, nas demais, a seu, nosso boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa, você que já está conectando com a gente pelos grupos de WhatsApp. Meu zap zap aqui do programa é 68 984 21 8075, 68 984 21 8075. Saudando você do Mato Grosso, você de Rio Grande do Sul, você também do Amazonas, você ligado com a gente em Rondônia, você na fronteira, na região do Peru e da Bolívia, Brasileia, para você também na Assis Brasil, lá na Ilha Pari, enfim, todos acompanhando o nosso programa, o nosso boa noite. Sapecara da sanfona aqui hoje, a festa junina, a temporada junina já tá se aproximando, já tá pertinho, já tá na biqueira, né? Tá tudo próximo, tá tudo pra acontecer. Boa noite pra você da parte alta da cidade.